A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia. Ceará apresenta melhor situação fiscal do país. Zezinho Albuquerque destaca reeleição de presidente da Assalce. Audiência debate cobrança de energia elétrica para pacientes crônicos. Você ouve Resumo do Dia. O presidente da mesa diretora, deputado Zezinho Albuquerque, parabenizou nesta terça-feira a reeleição do presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará, Luiz Edson.
Primeiro, dizer da satisfação de estar aqui na sede da SAUS com todos os meus irmãos, minhas colegas, que há tantos anos estamos juntos, 28 anos estamos aqui na Assembleia juntos. Muitos passaram já, se aposentaram, mas muitos continuam aqui. E é isso, é importante aqui eleger o presidente da associação, que teve 94% dos votos. Quer dizer, nós estamos no caminho certo com o presidente da associação e isso faz com que as pessoas confiem cada vez mais. E eu quero parabenizar também ao servidor da casa e a todos que trabalham na Assembleia, porque sabem fazer, sabem reivindicar, sabem trabalhar. E eu sempre digo, esta casa começa a trabalhar às 7h30 da manhã e às vezes 11 horas, 11h30 da noite nós ainda estamos em solenidades aqui. Está de parabéns, não só o Luiz Edson, mas todos que compõem essa chapa, todos os ex-presidentes que deram uma grande contribuição.
O presidente da Assalce, Luiz Edson, garantiu continuar em busca de benefícios para os servidores.
Nós tivemos uma votação expressiva, mas isso não significa que o nosso esforço por ter uma quase unanimidade vai ser menor. Pelo contrário, aí é que me dá mais esse peso da responsabilidade de lutar mais pelos benefícios, manter as garantias, o que a gente já conquistou e avançar nas conquistas. Como a chapa mesmo teve, nosso slogan foi associação, valorizando, beneficiando e cuidando dos servidores. É esse o nosso lema. E cada vez mais, com o apoio da mesa diretora, na pessoa do nosso grande presidente, deputado Zé Albuquerque, nós avançaremos nesses benefícios, nessas conquistas.
No primeiro expediente da sessão plenária, o líder do governo, deputado Evandro Leitão, anunciou que o Ceará é o estado que apresenta melhor situação fiscal do país. A confirmação é da pesquisa Situação Fiscal dos Estados Brasileiros, realizada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
Esse estudo mostra o estado do Ceará como o melhor posicionado entre as 27 unidades da federação, os 26 estados, mais o Distrito Federal, em termos de gestão fiscal. De acordo com o levantamento da FIJAN, o Ceará é o quarto mais organizado do país na relação gasto de pessoal com receita corrente líquida. E o 15º melhor posicionado no tocante à receita corrente líquida com endividamento. Nossa dívida consolidada líquida representa 46,6% sobre a receita corrente líquida. A média nacional do indicador é de 69,5%. Temos um nível de endividamento coerente com o tamanho da nossa economia, ou seja, nossa capacidade de arrecadação e, portanto, de pagamento. Na relação receita corrente líquida e endividamento, o Estado do Ceará conseguiu em 2016 aportar recursos na ordem de 11,1%, sendo assim o Estado brasileiro que mais fez investimentos públicos.
O deputado Carlos Matos informou que deu entrada em projeto de lei para estabelecer a criação de zonas especiais de interesse turístico no Ceará. De acordo com o parlamentar, áreas de forte potencial turístico, como a Praia do Futuro, precisam de uma gestão mais eficiente.
Eu vim apresentar um projeto de lei para criar zonas especiais de interesse turístico. Quando vi essa polêmica sobre a Praia do Futuro, eu disse, mas como pode? E eu fico impressionado com a omissão do Estado, do município, sobre uma situação que nós podemos potencializar, não no negativo, mas no positivo. A Praia do Futuro é um ícone do Estado do Ceará. Então nós precisamos ter um tratamento diferenciado. E uma zona especial para o turismo daria essa condição para resguardar a integridade física do alemão, do finlandês, daqueles que acreditaram que viriam com as suas famílias ao Estado do Ceará e a sua integridade física seria preservada. Nós precisamos diminuir a vulnerabilidade e o risco também na questão ambiental e na questão do ordenamento do espaço físico. Está sem dono. O governo do estado não resolve, porque diz que está com a União. A União não resolve porque para ela é indiferente, é distante demais para o presidente da República estar se preocupando com a Praia do Futuro. E a prefeitura diz que não é com ela porque é com a União. Então, quem é o dono?
Plenário aprovou o requerimento do líder do governo, deputado Evandro Leitão, solicitando regime de urgência para votação de emenda modificativa da mensagem do Poder Executivo que transfere recursos para programas de promoção à cultura do Estado. A emenda altera o artigo 1º, indicando os projetos selecionados para receber os recursos do edital Ceará da Paixão.
Você ouve Resumo do Dia.
A Assembleia Legislativa promoveu duas audiências públicas nesta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido debateu a campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A iniciativa foi da deputada Raquel Marques.
Anualmente, a CNBB lança um tema dentro da campanha da Fraternidade, sempre voltadas para problemas sociais e dedicado também não só aos católicos, mas a toda a sociedade. E a gente achou interessante que com esse tema dos biomas brasileiros a gente pudesse estar trazendo aqui para a Assembleia Legislativa, até para que a gente possa também cobrar dos órgãos competentes, levar também a conscientização da população para a preservação do nosso bioma, que é a Caatinga, para que a gente possa viver de forma sustentável, preservando o nosso meio ambiente, cuidando da vida no planeta. E é com esse intuito que a gente realiza essa audiência pública sobre a campanha da Fraternidade, levando a esse compromisso de toda a sociedade em defesa do meio ambiente, de preservação da vida.
O secretário estadual de Meio Ambiente, Arthur Bruno, participou do debate.
Foi muito feliz a Igreja Católica, que juntamente com outras igrejas, decidiu lançar na campanha da Fraternidade deste ano o tema dos biomas. O Brasil tem 6 biomas. Nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa e nós temos o Cerrado. E todos esses biomas, eles estão muito degradados, sobretudo a Caatinga, onde nós só temos 40% daquilo que existia antes, a Mata Atlântica só temos 8%, e é preciso, portanto, que a gente mude esse paradigma de que para desenvolver precisa desmatar. Não, pelo contrário, nós temos que parar o desmatamento e reflorestar. Então o governo do estado tem se preocupado com isso. Nós estamos no Ceará 24 unidades de conservação, são áreas de preservação. Nós temos um projeto de florestamento e reflorestamento para o plantio de 71 mil árvores até os próximos 3 anos. Já começamos a fazer isso, ou seja, nós queremos aumentar o florestamento do Ceará.
As comissões de Seguridade Social e Saúde, de Orçamento, Finanças e Tributação discutiram os débitos de energia elétrica em domicílios de pacientes com doenças crônicas com equipamentos essenciais à vida. A solicitação foi da deputada Fernanda Pessoa.
Muitos desses pacientes eram para estar nos leitos de hospitais. Então, quem teria que arcar com todas as despesas seria o governo do estado do Ceará. Esses pacientes em casa, eles vão ter o quê? O acolhimento maior da família, vão estar no seu ambiente familiar. Então, a gente sabe que quando acontece isso, os pacientes têm uma reparação melhor por conta da questão da atenção. A mãe tem outros filhos, então tem que dar um aporte para toda a família. Esses custos têm se elevado bastante, porque nós sabemos que a conta da energia tem subido e às vezes também acontece o falecimento do filho e acontece que fica o débito.
O representante institucional da Enel, André Osvaldo, explicou que a concessionária de energia cumpre os critérios de resolução federal.
O que a concessionária faz é seguir basicamente a resolução. A gente tem uma resolução federal que foi editada pela Enel e a gente segue no estrito rigor ali da resolução. Esse é um problema que o Brasil inteiro enfrenta e que a gente, de alguma forma, tenta agir não só olhando para a regra, mas também usando um pouco do bom senso. Porque tem muitas pessoas assim que acabam meio que sendo desinformadas sobre esse assunto do eletrodependente. Tem pessoas, por exemplo, que pensam que o eletrodependente não precisa pagar sua conta de luz. Mas, na verdade, a concessionária está fornecendo energia para esse cliente da mesma forma que está fornecendo para qualquer outro cliente. Então, ele precisa pagar a conta de luz. Acontece que, se ele não paga, a concessionária utiliza do bom senso para nunca desligar esse cliente, porque sabe que vai causar um problema muito maior.
Francisco Ramon, da Comissão de Saúde da OAB Ceará, afirmou que o direito à saúde é assegurado pela Constituição.
O que os pacientes estão pedindo é um direito à saúde, que infelizmente o país passa por uma crise sem precedentes e muitas vezes essas pessoas se encontram desempregadas. Eu acho até uma injustiça punir essas pessoas que não têm condições de pagar esses débitos em decorrência de toda uma crise que já vem se alastrando e eles dependem desse tratamento. Tem aquela briga, o direito à saúde, que é assegurado na Constituição, bem como o direito das empresas de receber esse valor. Porém, temos que saber que o direito à saúde é primordial.
Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais realizou reunião com vereadores de Juazeiro do Norte, representantes do município do Crato e técnicos do IPES e do IBGE. O encontro procurou solucionar questionamento feito pelo prefeito de Juazeiro do Norte, José Arnon Cruz Bezerra, junto ao Tribunal de Justiça do Ceará. O TJ concedeu liminar, suspendendo os efeitos da lei que estabelece os limites intermunicipais do Ceará, aprovada na Assembleia Legislativa em 2016. O deputado Julinho é o coordenador do projeto Atlas de Divisas Georreferenciadas dos municípios cearenses.
Nós estamos buscando um diálogo com o Legislativo Municipal de Juazeiro, de Barbalha, para que nós possamos dirimir as dúvidas e achar um consenso entre o limite das duas cidades que são corno urbano. Então, o que a Assembleia identificou através da lei que teve o estudo do IPES, do IBGE, foi georreferenciado, coordenadas de satélite, identificou-se que uma área de Barbalha, devido ao grande crescimento demográfico dos dois municípios, estava sendo administrada por Juazeiro. Mas, através do diálogo e do consenso das duas administrações, nós procuraremos intermediar o entendimento dos dois municípios e ratificá-los através de uma nova lei.
A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, comemorado anualmente em 19 de abril. A iniciativa foi do deputado Manuel Duca.
O Exército Brasileiro é o guardião maior da nossa pátria, responsável maior pela nossa soberania, nossas fronteiras desse país continental. Já deu prova disso em 1600 e tanto, na Guerra dos Guararapes, quando juntou os brasileiros, índios e negros e brancos para expulsar os holandeses. Então a gente costumeiramente já faz essa solenidade no mês de abril, comemorando o Dia do Exército, que é 19 de abril, que foi a Batalha de Guararapes. E o Exército não sai de cena, é uma entidade, uma instituição séria, onde tem a aprovação do povo. O Exército é a cara do povo. Eu só vejo hoje uma instituição, as Forças Armadas, suas co-irmãs do Exército, Marinha Aeronáutica, que mantém ainda firme essa nação.
Resumo do dia.
Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.